Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Che si incontrano con Dio. Attraversando i deserti dell'Oriente e sconfinate praterie, da mille anni come il vento vagabondo non si è fermato mai, ha conosciuto l'innocenza dei bambini, il dolore, la pietà. Dove la gente va a morire e come polvere si perde più lontano in quell'antica immensità. Madre mia, dolce acqua limpida, sento ancora il sapore della tua libertà.
Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Abri o programa com a banda italiana Le Orme. É um CD editado na Itália, na década de 90, se chama Il Fiume. E escutamos a segunda faixa do disco, que é cantada italiana. O vocalista do Le Orme, o Aldo Tapaglieria, é muito fantástico. O trabalho, ele toca cítara também. Trabalho muito bonito. Vou repetir, banda italiana Le Orme. É uma banda de rock progressivo que existe desde a década de 70 e está em pé até hoje. O disco se chama Il Fiume, de 1996, escutamos a segunda faixa para a gente abrir o programa. Está aqui na parte técnica novamente com a gente hoje, nosso amigo Evaldo Ribeiro, que não viajou para as férias aí de Natal nem nada, está aqui junto comigo também, de plantão aqui na rádio, né, Evaldo? Alguém precisava ficar, né? Então a gente ficou aqui para fazer o programa. Bom, no programa anterior, eu explanei um pouco sobre as obsessões espirituais. Citei o trabalho de Allan Kardec do Espiritismo no século XIX na classificação das obsessões espirituais. Expliquei que a base que o Allan Kardec deixou naquela época é muito bacana, até hoje é muito utilizada em grupos espíritas e também alguns grupos de Umbanda que se baseiam no livro de Kardec também. Muito legal. Só que não é apenas o Espiritismo que abordou a questão das obsessões. No ocultismo também se falava nisso, só que de uma forma hermética. Então, a literatura espírita, ela aparece com grande fartura na maioria das livrarias, de forma popular, bem aberta. Mas a literatura hermética é uma literatura mais específica, um pouco mais técnica, voltada para iniciados dentro de uma tradição hermética, utilizando uma linguagem mais simbólica e não popular, naturalmente. Há também diversos relatos dos teosofistas que surgiram a partir do século XIX também com a Madame Blavatsky e o Coronel Wolcott. Depois, o trabalho da Annie Besant e do Charles Webster Leadbeater, que era um grande clarividente, e muitas vezes o Leadbeater viu pela clarividência a ação de seres extrafísicos nefastos sobre a aura de alguém. E na teosofia também se falava, e isso também o ocultismo fala, que não é somente a presença de espíritos desencarnados grossos, apegados, que causa problemas aos encarnados, mas também formas mentais muito densas, elementais, negativos, né? Há também a presença de magos trevosos, pessoas encarnadas que trabalham energias para o mal e afetam a outras pessoas de tabela. Quer dizer, havia outros aspectos ali. Como eu estudo de tudo, naturalmente, procuro equilibrar diversas informações de uma maneira universalista, espiritualista, mas principalmente eu me baseio nas experiências que eu como médium tenho e também como projetor extrafísico, desse montante todo do que é falado no Espiritismo, na Umbanda, no Ocultismo, Teosofia e em outras áreas, somado com o que eu já estudo pessoalmente há muito tempo, é que eu extraí o conhecimento que eu vou passar para vocês agora, que não é novidade nenhuma. Na verdade, vários de vocês já até conhecem isso, mas é que a abordagem que eu faço é um pouco diferente, porque ela busca fazer esse conjunto, né, das diversas áreas espiritualistas dentro de um equilíbrio, numa temática espiritualista só. Então, dando sequência ao tema dos ataques espirituais e das obsessões, vamos fazer hoje a parte 2. Inclusive o nosso amigo Evaldo Ribeiro está curiosíssimo, me fez uma pergunta ainda agora, se é possível uma pessoa encarnada obsidiar uma outra pessoa encarnada. E isso tem a ver diretamente com o tema que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Baseado naquela classificação que o Allan Kardec fez no século XIX, eu fiz uma classificação moderna, mais aberta para um contexto um pouco mais espiritualista, um contexto não espírita especificamente, mas espiritualista aberto, porque eu dou muitas palestras em grupos diferentes. Eu vou desde centros espíritas a grupos de Umbanda, lojas maçônicas, grupos herméticos e diversos outros. Eu trabalho sempre de forma universalista, por isso eu posso ir a diversos lugares, chego lá e colaboro com aquilo que eu posso, dando uma palestra, passando uma informação, mas sempre voltado a uma temática espiritual, mas sem prendê-la em área nenhuma, sempre somando as melhores partes. Então, disso, eu extraí a classificação moderna que a gente vai ver agora. Presta atenção, hein, Evaldo? Vamos lá. quatro tipos de obsessão nessa classificação. Primeiro, a obsessão clássica, uma entidade desencarnada afetando uma pessoa encarnada. É o clássico, né? Um espírito desencarnado obsidiando uma pessoa encarnada no momento. Isso é o que todo mundo fala. Segundo tipo, um espírito desencarnado assediando outro espírito desencarnado, Evaldo. Os dois são desencarnados, são inimigos e estão no plano astral pesado. E um arma para o outro, tentando ferrar o outro psiquicamente do lado de lá. É uma obsessão? É. Só que de uma entidade desencarnada sob outra também desencarnada. Então vou repetir. No primeiro tipo, uma entidade desencarnada atuando negativamente sobre uma entidade encarnada, uma pessoa aqui com corpo físico. No segundo tipo, uma entidade desencarnada afetando outra entidade desencarnada numa relação conflituosa no plano astral inferior, ok? Terceiro tipo, uma pessoa encarnada afetando outra pessoa encarnada a nível psíquico. E eu já vou desdobrar esse assunto já, peraí, Evaldo. E o quarto tipo, Evaldo, que surpreende muita gente, é uma pessoa encarnada afetando uma outra desencarnada. Por exemplo, você me perguntou, é possível uma pessoa encarnada assediar psiquicamente outra pessoa encarnada? É, mas é também possível que uma pessoa encarnada assedie uma outra desencarnada. Como é que isso seria possível? Uma pessoa aqui com um corpo físico afetar mentalmente uma entidade no plano extrafísico que não tem o corpo físico e não está na mesma sintonia energética. Bom, semelhante atrai semelhante. E o que liga as pessoas? É estar com o corpo físico ou não? Ou é a ligação mental e afetiva delas de pensar uma na outra? E o que mais entranha as pessoas? Ódio, emoções pesadas. E isso atravessa por entre os planos. E mesmo que uma entidade esteja no plano astral e um de nós no plano físico, pode haver conexões psíquicas, ligações mentais e emocionais interagindo uma mente com a outra. Então eu vou dar um exemplo muito simples, que é muito comum de acontecer, de uma pessoa daqui encarnada obsidiando uma pessoa desencarnada do lado de lá. Vamos supor a Dona Maria, religiosa, ortodoxa, numa área cristã, não importa qual, o filho dela se matou aos 30 anos. Dentro da religião dela, o suicídio é encarado como um pecado mortal. Em algumas doutrinas antigas, o cadáver do suicida sequer poderia ser enterrado junto com os cadáveres das pessoas que morreram em condições normais. Várias doutrinas condenam o suicídio, o suicida, como se ele fosse direto para o inferno, para um lugar pesado. O espiritismo também fala muito da questão do suicida, mas de forma diferente, considerando que a pessoa só destrói o corpo, mas permanece viva em outro plano e pode ter consequências pesadas. Eu já falei em diversos programas aqui sobre isso ao longo dos anos, mas o espiritismo, com o cuidado que tem de não condenar ninguém, né? A mesma coisa a um estudante espiritual de qualquer área. Você condena o suicídio, porque é um desperdício de potencial da pessoa que vem aprender e viver tantas coisas. Agora, condenar o suicídio é uma coisa, condenar o suicida é outra coisa. Desde o momento que a pessoa se matou ou perdeu o corpo físico e está no plano astral, ela não precisa ter condenação de ninguém que ficou aqui. Ela está precisando de um abraço, né, Evaldo? De ajuda para se recuperar do lado de lá. Ela mesmo já se detonou com suicídio. Ainda tem a condenação da gente aqui embaixo. Então, o espiritismo, o ocultismo e outras áreas têm trabalhos de preces, vibrações a favor das pessoas que, infelizmente, cometeram o ato de suicídio e estão no plano extrafísico em condições muitas vezes complicadas. Diferentemente de religiões mais ortodoxas que condenam o suicida a um fogo eterno, essa coisa toda. Então, vamos imaginar, Evaldo, Dona Maria, religiosa ortodoxa, o filho dela se matou. Ela está fazendo a prece dela em casa e começa a prece. Veja bem como ela afeta o filho dela sem ela perceber. Ela está encarnada, ele está desencarnado num nível grosso. Olha só. O filho dela se chamava José e ela Maria. Está Dona Maria rezando assim: ai, José, estou pedindo a Deus por você. Puxa, por que você fez isso? Por que você se matou? Isso é um pecado mortal. Ah, meu filho, eu rezarei por você. Quer dizer, ela está aumentando a autoculpa do espírito, ela não está ajudando em nada. E lá vai ela com a prece dela. Ai, José, você sabe, coitadinho, você sabe que você não devia ter feito isso, né? Mas mesmo assim, eu vou rezar por você. Mas você não fez direito, José. Poxa, estou aqui e agora tenho que carregar a pecha de ser mãe do suicida. Todo mundo na minha igreja está falando mal de mim, de você. Ai, José, E aí ela projeta formas mentais a partir da aflição dela. Essas formas mentais, energizadas pelo drama dela, vão na direção do filho, porque a ligação entre eles é forte, e essas formas mentais vão interpenetrar o campo energético do filho e vão deprimi-lo, é claro. Então pergunto, ela influenciou negativamente a ele? Sim, e ela é uma encarnada, ele é um desencarnado. Conclusão, ela acabou de obsidiar o filho do lado de lá. Então, é possível uma pessoa encarnada aqui assediar a uma entidade do lado de lá. Agora, vou dar um exemplo de uma pessoa espírita, ou ocultista, ou teosofista, ou um espiritualista moderno. Na mesma coisa, fazendo o mesmo erro sem querer, Evaldo. Dá uma olhadinha. A Dona Maria, casada com seu João. 30 anos casada, com dois filhos, seu João, marido perfeito, e a família espiritualista, ok? Seu João morreu do coração. E aí, no dia do velório, aparecem mais duas esposas lá na ocasião, né? E cada uma com dois filhos. Quer dizer, o seu João tinha enganado Dona Maria durante 30 anos. Tinha mais duas esposas paralelas, cada uma com mais dois filhos. Quer dizer, seu João tinha duas amantes e a Dona Maria só descobriu isso no dia do velório. Mais tarde, depois do enterro, Dona Maria, que é espiritualista, está lá fazendo a prece assim, Evaldo. E descobriu que o marido dela está sacaneando ela durante 30 anos. Está lá Dona Maria, espiritualista, fazendo a prece dela. Olha só. É, João, estou aqui fazendo a prece. Primeiro lugar, seu canalha, eu sei que você não está morto, porque eu estudo a parte espiritual. Eu sei que você está no plano extrafísico e tomara que você esteja no umbral, desgraçado, porque você me traiu durante 30 anos. Ah, João, eu sei projetar formas mentais, eu estudo isso. Eu sei projetar energia pelos meus chakras. Filho da mãe, eu vou te mandar uma energia, desgraçado. Você andou me traindo durante 30 anos. Eu vou até fazer uma precezinha para você, mas você deve estar ralando no umbral agora, né? Veja, uma pessoa com conhecimento teórico e na hora da prática, né? E eu não estou defendendo o seu João. Seu João enganou ela 30 anos. Eu estou colocando é a reação emocional de uma pessoa com conhecimento, como ela pode afetar uma outra do lado de lá. Um encarnado afetando um desencarnado, não é isso? Agora, isso se o seu João estiver no plano astral denso. Se o seu João for um cara legal e estiver no plano astral sutil, as formas mentais da Dona Maria nem vão chegar até ele, porque não vai haver sintonia. E aí? Então, o lance é semelhante atrai semelhante, e não adianta uma pessoa emanar algo denso se o espírito estiver num plano sutil, não pega. Por exemplo, outra coisa. Adiantaria, Evaldo, por exemplo, a gente fazer um trabalho de magia negativa pro Buda? Não vai pegar. Não há sintonia. Agora, um trabalho de magia feito para alguém irritadinho e baixo astral, vai pegar, porque semelhante atrai semelhante. Então, é importante mais a gente estar falando sobre isso. Agora, voltando à sua pergunta, Evaldo. Um dos tipos de obsessão é quando um encarnado obsidia o outro. Um encarnado para o encarnado. Bom, é o pior caso que tem, na minha opinião. Por quê? Se tem uma entidade desencarnada do lado, você faz uma prece, faz um mantra, faz um estado vibracional, dá um passe, a entidade vai embora. Agora, se é um obsessor encarnado, você faz a prece, faz o mantra e vibra energia, o filho da mãe não sai do lado. E pior, às vezes você casou com ele. Você conhece o filme Dormindo com o Inimigo? Não precisa nem de um obsessor de fora. Às vezes o parceiro ou a parceira que briga tanto com você e te assedia, né, numa relação horrível, às vezes até mesmo bate no parceiro ou na parceira, já é um obsessor encarnado, porque está agredindo, está machucando, está enchendo o saco, está pressionando, já é um tipo de obsessão. Então vamos dar um exemplo. Evaldo, eu vou usar você como exemplo, tá? Vamos supor que nós tivéssemos brigado, tá? Eu briguei com você por algum motivo. Vamos supor, você roubou meu CD do Leorme e levou para casa, esse que a gente abriu o programa. E aí eu falo, desgraçado do Evaldo, levou novamente o CD meu e não devolveu. Aí a gente briga por causa disso e para de se falar. E eu fico com uma picuinha sua, com uma mágoa sua e você também não devolveu o CD, né? Aí, Evaldo, eu tô em casa, eu sei trabalhar meu chakra, sei irradiar uma energia, mas eu tô tomado de ódio por você. Aí eu começo a pensar assim, sabe de uma coisa? Aquele filho da mãe daquele Evaldo vai me pagar. Eu sei manipular energia, não sei? Eu vou criar uma forma mental densa e vou arremeter na direção dele mentalmente. Vou emanar essa energia pesada para ele tomar uma pancada energética. Eu sei mexer energia, eu sei fazer isso. Eu vou mandar uma carga pesada pro Evaldo. Se você, Evaldo, tá danado comigo e tá pensando mal de mim também lá, essa carga de energia vai chegar em você. Porque nós estamos ligados de alguma maneira. Agora, e se você não tiver aborrecido comigo, o problema tenha sido eu, né? E você já me devolveu o CD, por exemplo, porque você tem que devolver o CD, cara. É o problema da discórdia, foi o CD. Então, tá rindo, né? O que que acontece? E você tá mandando luz pra mim, você não tá com raiva de mim, até quer reatar a amizade. Minha forma mental densa não vai chegar em você, porque não vai haver sintonia. Então a melhor forma de você ficar com algo pesado é você ter ódio, ou ter mágoa, ou coisas mal resolvidas com alguém. Porque aquele alguém começa a pensar em você, a energia chega até você. Deixa eu me dar outro exemplo. Vamos supor que você separou da pessoa que está com você, e você está com uma outra pessoa. Tá? Qualquer pessoa, pode ser, pega esse exemplo. Você separou, está com outra pessoa. A sua companheira ou seu companheiro, tá ok? Ex-namorada, qualquer coisa, ex-namorado, onde quer que seja, continua pensando em você de forma obsessiva. Você não quer mais nada com a pessoa, você já está até em outro relacionamento. Né? Nem lembra o nome da ex ou do ex, vamos ter que colocar os dois lados. Mas a pessoa ali te liga te perseguindo, e quando não liga ou não manda e-mail, ela manda formas mentais e pensamentos. O que que acontece, Evaldo? Você já está em outro relacionamento. Então, o teu foco está todo voltado para a nova pessoa. Então, você não tem sintonia com aquela antiga. Não vai chegar esse tipo de coisa em você. Agora, se ela vem te ligando e você está enraivecido com ela, e se ela vem pensando em você e você fica lembrando dela negativamente, vai haver um link entre vocês. Porque aí você não está olhando para frente, você está olhando para trás. Então, a melhor forma de uma pessoa ser assediada é ficar presa ao passado. Enquanto que se ela olha para frente para uma nova possibilidade, a energia muda, o pensamento muda, ela está fora de acesso. Então o passado, às vezes, ele é uma carga pesada para nós, por causa de lembranças de coisas mal resolvidas com outras pessoas. E o problema, muita gente desencarna, Evaldo, mal resolvida, com pessoas aqui, e do lado de lá continua odiando. Por isso que às vezes algumas obsessões rolam a partir de coisas do passado, dessa ou de outra vida, porque o ódio da entidade continua sobre a pessoa. Então, melhor forma de defesa é ficar numa sintonia melhor. Olha para frente. O passado nós podemos tirar lição, não culpa, né? Mas lição, aprendizado, para a gente fazer melhor para frente. Mas olho para frente, amplia as energias, pensa algo melhor, não fica com picuinha com ninguém, mesmo que tenham te prejudicado. Trabalhe a questão da mágoa para não ficar com essa porcaria dentro e não permita que seu coração tenha coisas escuras, grossas dentro. Né? Muda de telefone para a ex não ficar te ligando, mandando e-mail. E se mandar, leva na esportiva, entenda isso, mas sempre com o pensamento para frente, para evitar essas conexões. Mas e outra coisa, Evaldo, é interessante como é que a paixão move as pessoas. Aquela pessoa que foi abandonada continua pensando na outra, só dorme pensando nela. Durante o sono ela acaba indo fora do corpo atrás da pessoa. É um assédio astral, extrafísico, de uma pessoa encarnada sobre a outra. Às vezes você pensa que aquela pressão que você está sentindo, negativa, é de uma entidade desencarnada, é de uma pessoa encarnada projetada, fora do corpo, assediando você de alguma maneira, por um apego ou uma emoção mal resolvida. E o pior, Evaldo, quem vai levar a culpa dessa obsessão são os espíritos desencarnados. E quem é que estava te pressionando? Uma ex-parceira encarnada aqui, ou no caso de outras pessoas, um ex-parceiro que não aceitou que você foi embora. Então, isso é muito triste, porque a pessoa, em lugar de usar o potencial dela, sabe, para projetar formas mentais criativas, emanar luz ou sair do corpo para fazer algo bom, vem usando o potencial de forma pervertida para coisas ruins, pesadas, negativas. E você está me dizendo que está faltando um minuto só? Pô, você adiantou o relógio de novo, Evaldo? Tá de sacanagem, cara. Eu acho que você adiantou. Ah, confessa, você adiantou. Além de você roubar o CD, você está adiantando o relógio? Então eu não falo mais com você. Aquela briga do início. Eu não vou falar mais com você. Mas eu não vou te mandar a forma mental negativa, não. Eu vou te perdoar. Você me dá um bombom, então já está perdoado. Então é legal a gente falar desse jeito, gente, de uma forma natural, normal, porque é a melhor forma de explicar alguma coisa. Mas como o nosso tempo já está acabando no programa, vamos fazer a parte 3 ainda domingo que vem, Evaldo? Vamos dar sequência, porque esse tema é muito vasto, e aí eu vou falar um pouco mais dessa coisa do encarnado sobre o outro, notadamente nas saídas do corpo, como é que um influencia o outro às vezes, tá? Nós abrimos o programa com o CD da banda italiana Le Orme, o CD e o filme, que é a segunda faixa, e o nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, o site na internet www.ippb.com.br ippb.org.br. Vou repetir, ippb.org.br. E é sempre bom, gente, manter a autoestima alta, pensamentos positivos, para enfrentar, inclusive, as coisas estranhas que rolam no dia a dia. E, sabe, não esquecer todo dia, ergue o pensamento a uma causa maior, agradece o dom da vida, não esquece disso. Mas não faça isso para pedir nada. Faz a prece de agradecimento, Evaldo, né? Agradece, não fica enchendo o saco pedindo coisa. Agradece o dom de estar vivo. E isso já basta para... Não precisa pedir mais nada. Agradecimento, gratidão é um estado de consciência e protege a gente de muita coisa. E pensamentos firmes, sabe? Se puder aprender a mexer com suas energias, isso vai te ajudar a ampliar a luz dos seus chakras, expandir o seu campo energético, saber vibrar suas energias. Ou seja, tem uma série de coisas que dentro de estudos espiritualistas em geral, a pessoa aprende e acaba tendo mecanismos de autodefesa. Mas o principal mecanismo de defesa é ser feliz, tá bem consigo mesmo. Semana que vem a gente continua esse papo, tá bom, gente? Até mais!